Bonjour, bienvenue, Monsieur le Commissaire. C'est un grand plaisir de vous accueillir chez le Parlement portugais. Je vous remercie de votre disponibilité de discuter avec nous d'une question très importante et d'actualité. Je vais maintenant parler portugais. Quero ainda felicitá-lo pela apresentação do primeiro relatório sobre o Estado de Direito, mas felicito, sobretudo, pelo seu conteúdo. Considero pessoalmente um trabalho extraordinário pelo equilíbrio e objetividade numa matéria politicamente tão sensível. É um enorme prazer para nós poder, de forma franca e aberta, debater com um político com a sua experiência. Ex-vice-primeiro-ministro e 20 anos consecutivos como ministro de várias pastas, para além de outros cargos a nível local e regional, é de facto um currículo notável. Gostaria muito rapidamente de vos recordar as regras deste debate. Participam nesta reunião os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A sessão será co-presidida por mim próprio e pelo Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, José Magalhães. O Sr. Comissário disporá de até 20 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares que integram as duas comissões intervirão por ordem decrescente de representatividade e disporão de até 6 minutos para colocar questões. Os grupos parlamentares que apenas participam numa das comissões disporão de 3 minutos, assim como os deputados não inscritos. Encerrará esta reunião o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Gostaria ainda de vos dar um pequeno esclarecimento técnico que tem a ver com a utilização da plataforma que utilizamos. Recordo que quando o vosso nome for chamado, devem clicar no botão Raise Hand e aguardar que o botão Speak fique azul. Assim que estiver azul, basta clicar em Speak e iniciar a intervenção. E assim sendo, Sr. Comissário Didier Reynders, é com muito prazer que lhe dou a palavra.
Obrigado. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour vos mots introductifs en français. Je vais tenter de ne pas être trop long et de ne peut-être pas utiliser les 20 minutes que vous m'avez accordées pour laisser la place au débat, mais je vais peut-être aussi, parce que c'est ce qui était programmé, m'exprimer maintenant en anglais. Bien entendu, je répondrai à vos questions en anglais ou en français si quelqu'un voulait me parler français. Je suis désolé de ne pas m'exprimer auprès de vous en portugais. Dear members of the Portuguese Parliament, it's a pleasure, of course, to be with you today. And I would like to warmly thank you again for this invitation to speak in your parliament and to present the Commission's first annual rule of law report. You know that respect for the rule of law is key for the European Union. I know that Portugal is very aware of this. The Portuguese people had to endure the longest dictatorship in Europe in the 20th century. Your country knows that the rule of law has a direct impact on people's daily lives. Yet, as we have unfortunately seen this year in the Union, respect for the rule of law cannot be taken for granted. There are serious challenges, cases where the resilience of the rule of law safeguards is being tested and where shortcomings become more evident. It is with this concern in mind that the Commission has published again in September last year its first annual rule of law report. And the report provides a synthesis of significant rule of law developments in the European Union and all the member states since the beginning of 2019. As well, of course, the assessment for all the 27 member states, including Portugal. And so we are working with general remarks and then with country chapters. For Portugal, like for all the member states, the Commission looked in four areas which are key for the rule of law: the independence, quality, and efficiency of the justice system, the anti-corruption framework, media pluralism and media freedom, and other institutional checks and balances. As regards the Portuguese justice system, the report notes several challenges. One concerns its efficiency, particularly in administrative and tax courts. In this respect, Portugal has been undertaking efforts to improve efficiency. The measures implemented have led to some considerable gains in efficiency. Nevertheless, courts still have a comparatively high number of backlog cases, and proceedings remain comparatively also lengthy. Portugal also continues to implement measures to improve the digitalization of the justice system. There has been a swift reaction to allegation of breaches in the electronic case allocation system and an interference with the random allocation of cases. This reactiveness is also reflected in the report. And so we will have the opportunity, of course, to go more in deep maybe in such a kind of situation. On the anti-corruption framework, we have observed that in Portugal, as in many EU member states, efforts are underway to strengthen rule of law safeguards. But at the same time, serious challenges persist. The report finds that in Portugal, the criminal legal framework to fight corruption is broadly in place. New rules have been introduced to strengthen the regime regulating revolving doors. However, lobbying remains unregulated. The Commission also notes certain constraints as regards an effective anti-corruption prosecution. They result from a lack of resources and specialization of the law enforcement bodies. Concerning media pluralism, a culture of respect for the editorial freedom of journalists prevails in Portugal. It is also positive that access to information and documents held by public authorities is safeguarded through specific legislation. This aims at facilitating the performance of journalistic functions. However, while basic protection standards for journalists are well established, insult and defamation are punishable with imprisonment. Let me now turn to the fourth pillar of the report: institutional checks and balances. The Portuguese constitutional system does provide for safeguards in terms of checks and balances. There are also safeguards for transparency as regards the legislative process. Civil society benefits from an enabling legislative framework and is active in the country. This brings us to the question after the presentation of the main issues in the four chapters: how can we follow up on the report and its finding that I have described? It is now important to muster the necessary reform impetus. Together, we need to further improve respect for the rule of law in Portugal, like everywhere in the Union. What we want to achieve through this report is a deeper dialogue on the rule of law at both European and national level, by having open debates and by exchanging best practices. This is why discussions like this one and the one we are having today are so important. I intend to discuss this report with as many national parliaments as possible. A number of these points will also be discussed at the Genève Council. I appreciate that in April, the Portuguese presidency intends to organize the second country-specific debate in the Council. It will cover the rule of law situation in Germany, Ireland, Greece, Spain, and France. At the same time, this is an annual exercise, work on the 2021 rule of law report has already started. Here again, we appreciate the support of the Portuguese presidency. As in the previous edition, the Commission is committed to ensuring objectivity and equal treatment of all 27 member states at all steps of the process. And I want to say that during the German presidency, it was possible, of course, to present the rule of law report to the General Affairs Council at the EU level. It was also possible to have a first discussion on five member states in the protocolar alphabetical order in the Council. And it was also possible to explain the report to the Libe Committee in the European Parliament and to the plenary. So it's very important to have such a kind of discussions in the different European institutions. The Commission, of course, because it's a report, it's a real assessment of the Commission, an independent assessment of the Commission. But it's also important to go to the European Parliament and the Council. But again, it's quite important to go to national parliaments and, if it's possible, to the national civil societies. I want just to remind you that in the first report, in the preparatory works for the first report, like in the preparatory works now for the second report, we have had contacts with the member states. We have a network of contact persons in all the member states. But we have had also contacts with many stakeholders. To be concrete, we have received written input coming from the member state, but also written contributions coming from 200 different stakeholders at the national level and at the European level. And we have organized, unfortunately, by video, some so-called country visits. And we continue to do that for the second report. Now we try to be in position to adopt the second report in July. This year it will be the normal cycle to adopt the report in July and then to start the discussion at the European level in the member states. And ladies and gentlemen, before concluding, allow me to say a few words on some key issues of criminal justice. First, as you know, the Commission is working on the swift establishment of the European Public Prosecutor Office, the EPPO. This is a matter of the utmost urgency now, more than years after the adoption of the EPPO regulation. Together, we all need to make sure that the EPPO can start its operational activities as soon as possible in the first semester of this year. I truly welcome the fact that Portugal is among the member states that have already adopted the legislation implementing the EPPO regulation. It is my understanding that the four Portuguese European delegate prosecutors have already been selected, and 2 weeks ago, they've been heard by this parliament. I count on you to finalize the assessment procedure as soon as possible so that the names of the four candidates can be sent to the EPPO for the appointment by the College of Prosecutors at the EPPO level. It will be an historic achievement for the European Union to finally launch, under the lead of the Portuguese presidency, its own European prosecution service. You know that we will have the possibility with the Next Generation EU, in complement of the MFF, to spend more money faster and with more flexibility. So it's very important to be ready to start the operation of the EPPO to fight against abuses, corruption cases, or other kind of fraud. And ladies and gentlemen, on the 2nd of December last year, the Commission adopted a package to modernize justice systems in the Union through enhanced training of justice professionals and digitalization of justice system. The Union is based on common values and the rule of law. Judicial training is a key tool to enhance mutual trust and create a common legal culture in the Union. It also helps justice practitioners to deal with new challenges, including those that may undermine union law and its foundations, such as a shared understanding and respect for the rule of law. Well-trained practitioners and networks connecting them play an important role in strengthening a rule of law culture and upholding the rule of law with the principle of judicial independence at the center. I'm glad that together with Portuguese presidency, we will organize a conference devoted to the new European judicial training strategy on the 6th and 7th of May this year. Ladies and gentlemen, with the creation of the new annual rule of law mechanism, the time has come to have open political debates about the rule of law. And I'm happy to discuss with you today, with the rule of law report, we now have a common European basis for such a dialogue across our continent. We can and will keep the rule of law high on the political agenda. And looking forward, of course, I'm grateful for the contributions that the Portuguese presidency is planning to make in this respect. Thank you for your commitment. Let me assure you that the Commission will continue to play its part as guardian of the treaties and use, I insist on this, all the tools at its disposal to react to threats to the rule of law whenever necessary. That means that we will continue to introduce infringement proceedings before the Court of Justice when it's necessary to do that. We'll continue to organize a process about the Article 7 procedure launched by the Commission about Poland and by the Parliament about Hungary before the Council. And we'll continue to work on the new regulation in application since the 1st of January this year on the conditionality between the rule of law and the funding of the different policies at the AO level. So we have a toolbox with different instruments, and we'll continue to work on all those different instruments. And so, of course, I'm very open to listen to your remarks, your questions, to try to answer to your observations. Thanks for that. Of course, I will be very pleased to come in the near future, maybe for the second report, with a physical presence in your parliament. But that depends from the COVID, and I know that the situation is difficult in many member states, and it's also difficult in Portugal. But again, thanks for your invitation, thanks for your attention, and I'm looking forward to hearing again your remarks and questions.
Muito obrigado, Sr. Comissário Reynders. Tal como tínhamos acordado, irei dar agora a palavra aos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade. Darei a palavra, em primeiro lugar, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Intervirão dois dos seus membros, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues e o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como as senhoras deputadas e aos senhores deputados, de forma especial, Sr. Comissário de Interiores, e associo-me em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à saudação de também a Comissão Europeia pela importância que confere a esta matéria do Estado de Direito e por esta ferramenta concreta preventiva em que consiste o relatório. O Sr. Comissário falou na caixa de ferramentas e queria dizer que entendemos de facto que nem sempre o acompanhamento e o diálogo serão suficientes. O relatório identifica problemas graves em alguns países da União que exigem uma resposta firme, célere e consequente, adequada à defesa intransigente dos valores fundadores da União e, portanto, faço votos de que seja possível utilizar em todo o seu potencial a caixa de ferramentas de que a União dispõe. Relativamente a Portugal, Sr. Comissário, é com satisfação, desde logo que registo a referência que fez à nossa história. Orgulhamos-nos muito do 25 de Abril de 1974 por aquilo que trouxe ao povo português. E relativamente ao relatório, queria dizer-lhe que é com satisfação que vemos o reconhecimento da evolução muito positiva que se registou nas várias dimensões que são objeto de análise no relatório e dos esforços que o governo português empreendeu nos últimos anos, designadamente no que se refere à eficiência do sistema de justiça e no combate à corrupção e o reconhecimento também do investimento no reforço da digitalização, na criação de juízes de competência competência, especialidade e o trabalho em matéria de corrupção. E estas duas áreas correspondem a prioridades assumidas pelo Governo de Portugal. Relativamente à convicção, à corrupção, a convicção dos cidadãos relativamente ao fenómeno é importante porque afeta a sua confiança nas instituições, mas não é a mesma coisa. Lembrava que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção responde a uma questão importante colocada no relatório e que se prende com o facto de terem assinalado a ausência de uma abordagem estratégica coordenada, referindo até uma manta de retalhos. Ora, a estratégia permitirá ultrapassar esta circunstância. Igualmente importante, a disponibilidade de recursos e de especialização que também referiu. O Governo está a fazer um grande reforço na contratação de profissionais, na contratação de especialistas e no robustecimento do combate à corrupção e a atividade de lobbying que está já em análise na especialidade neste Parlamento. Para terminar, se não existe um juízo uniforme relativamente a todos os Estados-membros, como progredimos onde o juízo é mais negativo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial para o Sr. Comissário Didier Reynders. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, congratular-me também com esta iniciativa da União. O mecanismo apresentado pela Comissão representa, desde já, uma surpresa positiva depois de longos anos de triste austeridade em que o princípio do Estado de Direito e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia não tiveram a relevância e o reconhecimento que agora lhes são outorgados. Queria, como propostas ou sugestões a incluir no próximo relatório, sugerir dois temas que merecem profunda reflexão. Um, relativo a este estado calamitoso da emergência pandémica e a necessidade de adoção de restrições substanciais dos direitos fundamentais. Temos verificado um recurso permanente à declaração de estado de emergência e a questão que coloco, aliás em articulação com algumas conclusões deste relatório, relativas à situação também noutros países, a declaração de estados de exceção tende a normalizar-se com o combate ao terrorismo, com as matérias relativas às necessidades de combate à pandemia, até que ponto diplomas legais debatidos e aprovados no Parlamento poderiam, de forma mais específica, responder a situações diversas daquelas que coloca a segurança externa e o combate ao terrorismo. Por outro lado, e ainda a propósito da independência social, queria destacar a circunstância de que a carência de recursos com que se confronta a justiça tem na independência judicial, sem dúvida, um grande pilar. Contudo, verificamos que a necessidade de recursos, por exemplo, no que diz respeito à remuneração de magistrados judiciais e do Ministério Público, tem funcionado bem relativamente às questões da morosidade judicial e do combate ao crime financeiro altamente organizado, nem tanto. Penso que a ponderação destas questões seria muito útil num futuro inquérito. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comissário, tem até 6 minutos para responder a este conjunto de questões.
No, thank you very much. So I want to go back to the different questions. First, of course, we are knowing the different culture, the different historical situation in the different member states. The reason why I've mentioned, of course, the situation in Portugal before the accession to the European Union, and it's very important to have that in mind that we, when we are discussing about the situation. But I want to say that when you look to the report, we have different situations in the different member states. In a very large majority of the member states, we have received positive reactions to try to improve the situation on the basis of our remarks. And it's what we try to do also with the Portuguese authorities. In some member states, it may be more a systemic issue, and then there are other tools, of course, to use to give an answer to the systemic issues. But to go back to the first question about corruption, of course, we are working on the two levels. We are working at the EU level with some administrative agencies like OLAF, but we will work, I said, with the European Public Prosecutor Office for the first time with investigations and, if it's needed, prosecutions from the European level for different kind of corruption cases, but also fraud and abuses in the use of EU funding. At the national level, the main concern are about the future national anti-corruption strategy. So we are waiting for a concrete strategy, but more than that, we are trying to see what kind of implementation is possible. And the real answer will be in the implementation in all the different elements. We need to be sure that it's possible to give enough resources to the services dedicated to the fight against corruption and to have enough specialization and so in such a way. And so, again, we are knowing that there is a discussion now about a possible anti-corruption strategy, but the most important element will be the implementation and then to see how it's possible to increase the transparency and integrity in the public life. I know that there are new rules in Portugal, but it's all the time very important to organize a process about that. And certainly, to recall what I've said in my introductory remarks, the lobbying remains unregulated, and you know that we try so to see how it's possible to organize a regulation about the lobbying, and certainly the contact between the public authorities, parliament members, members of the government, and the different lobbies. About the two questions for the future, first of all, about the COVID-19 crisis, it's already the case. In the report, we pay attention, the first report of last year, we pay attention to the measures taken during the pandemic. It's very important, first, to be sure that there is a real oversight. It's normal that some measures are taken, so with restrictions to the fundamental rights and the freedoms from the different of the different citizens in relation with the pandemic. It's logical. We have seen that with the lockdown, other kind of restrictions. But all the time, we analyze the situation with different elements. It must be possible to see that the measures are necessary, proportionate, and without any discrimination. And that there is a real oversight by the parliament, by you in Portugal, but also by the justice system, by the courts and tribunal. It's very important to be sure of that. And we have indicated that in some cases we have seen too much occasions of expedited legislations or decisions by the government without a real dialogue before with different stakeholders. So we try to pay attention to that, like we have organized the same process about the terrorist situations in the past. Of course, when you need to go to some limitations of the civil rights, in fact, and the fundamental rights and the freedoms, you need to organize a process with a real asset oversight and with a limitation, of course, in time. And that's also a very important element that we have analyzed in the report, the limitation in time of all the measures taken to fight against the pandemic. About the resources, I want to conclude with that. Of course, it's very important to insist on the way to provide enough resources, certainly first to the justice system. And so it will be important to see an increasing, maybe in many cases in the member states, of the justice budget for recruitment or for training. But also, I said, for the digitalization of justice. And I want to recall you that in the Next Generation EU, the 750 billion euro that we have the possibility to spend in addition to the multi-annual financial framework, we have a recovery and resilience facility. And with such a facility, it's possible to finance or to co-finance some investment in digital tools for the justice system. So I insist, and it's a real priority for the entire Commission, it's not just the Commission of Justice, to pay attention to digitalization of justice in the recovery plans that all the member states want to present to the European Commission, and certainly it will be the case for Portugal. If you want to fight against some backlogs, if you want to fight against a too long procedure in different cases, and to have better tools to organize the functioning of the justice system.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Eu passo agora a palavra ao senhor, ao meu co-presidente desta sessão, o deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, muito obrigado. Em nome da primeira Comissão, da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, saúdo também o senhor Comissário e iria passar a palavra a duas senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, sucessivamente, primeiro a sua deputada Márcia Passos e depois primeiro a sua deputada Isabel Meireles e a seguir a sua deputada Márcia Passos. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhores Presidentes. Cumprimentar também os colegas deputados, os serviços. Au nom du groupe parlementaire du Parti social-démocrate, merci, monsieur le commissaire, pour votre exposition. O relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia é, de facto, um primeiro passo positivo e muito útil, pois ajuda a corrigir as deficiências e, sobretudo, põe pressão sobre os governos. No caso de Portugal, o relatório aponta, nomeadamente, a necessidade de uma maior eficiência do nosso sistema judicial. Sabemos que o Sr. Comissário foi advogado e, portanto, é sensível a estas questões. E os grandes problemas em Portugal situam-se, sobretudo, na jurisdição administrativa e fiscal e, em especial, na primeira instância. Há processos que aguardam tramitação há mais de 10 anos e há mesmo alguns há mais de 20 anos. Existem processos em que a prova já foi produzida, as alegações finais escritas, mas a sentença leva décadas a ser lavrada. Os deputados do PST já questionaram a Sra. Ministra da Justiça no sentido de saber se estes tribunais se encontram apetrechados com o quadro de juízes que são proporcional, que é proporcional às suas necessidades, porque a situação continua a agravar-se com atrasos na tramitação de processos novos e de facto isto é uma situação que tem gerado décadas de atraso, repito, na tramitação e decisão dos processos intentados. E, portanto, sabemos que uma justiça com delongas deste calibre é tudo menos justiça, ferindo de forma gravíssima o Estado de Direito, bem como o prestígio e dignidade do próprio Estado, sem falar nas consequências que isto traz para os cidadãos e, sobretudo, para os investidores que ficam, assim, privados da denegação de justiça. Nestes termos, o PST considera prioritária a reforma da Justiça e entregou já neste Parlamento dois projetos de alteração ao Código de Processo, noutra vertente, no sentido de introduzir mecanismos de controle da distribuição eletrónica dos processos judiciais, na sequência de suspeitas de corrupção e abuso de poder nesta distribuição eletrónica, nomeadamente no escândalo das distribuições seletivas de processos a juízes naquilo que nós chamamos o processo Lex e, enfim, apresentámos algumas soluções. E é uma regra para aplicar não só nos tribunais de primeira instância, mas também nos tribunais superiores e gostaria de ouvir o Sr. Comissário os seus comentários a este tipo de situações. Finalmente, o caso da nomeação do magistrado português para a Procuradoria Europeia. O Sr. Comissário Europeu afirmou à Lusa que cabe ao Conselho da União Europeia validar a escolha, e se essa decisão for contestada, a última palavra é do Tribunal Europeu de Justiça, que poderá pronunciar-se tendo por base ações apresentadas por parte de algum dos candidatos, aliás, como sucedeu com o seu procurador europeu belga, que já intentou, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma ação por ter sido excluído do concurso. O Sr. Comissário Reynders também referiu que assim que tomou conhecimento das discussões entre Portugal e o Parlamento Europeu, imediatamente telefonou à Sra. Ministra da Justiça portuguesa, pedindo-lhe algumas informações e vinha-lhe perguntar se teve alguma conclusão, se essas explicações foram satisfatórias, uma vez que a instituição em que está integrada a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados e, obviamente, poder-se-á ter que pronunciar sobre essa questão no âmbito de uma ação por incumprimento. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada. Cumprimento os Srs. Presidentes, as Sras. E Srs. Deputados e o Sr. Comissário. E começo por referir que no relatório de 2020, que foi recentemente publicado, acaba por se dizer aquilo que já se dizia em 2019, ou seja, que está a ser elaborada uma estratégia nacional de combate à corrupção. Ora, o PSD entende que impõe-se mais prevenir do que reagir. E vemos que também neste contexto as opções políticas demonstram grande dificuldade de planificação, organização e ação, e por isso a prevenção tem sido muito limitada. Constatamos que o Conselho de Prevenção da Corrupção não dispõe de meios, de recursos e nem de especialização necessária e apraz-nos dizer que não é suficiente criar organismos e mais organismos dentro do aparelho do Estado sem dotar os mesmos organismos dos meios necessários para serem eficazes no combate à corrupção. O Índice de Percepção da Corrupção, divulgado a 28 de janeiro, mostra que Portugal é visto como um país mais corrupto do que a média da União Europeia e da Europa Ocidental. E segundo esta mesma organização, tal deve-se ao facto de, ao longo dos últimos 10 anos, pouco ou nada ter sido feito pelo combate à corrupção em Portugal, não existindo de facto uma estratégia. Mas esta pesquisa demonstrou ainda que os países vistos como mais corruptos são precisamente aqueles que estão menos equipados para lidar com crises, e esta é a nossa grande preocupação do momento, é que estará Portugal então menos capaz de lidar com a crise a que assistimos e que vamos assistir derivada da pandemia Covid-19. Por isso, a percepção da corrupção em Portugal, posicionada acima da média europeia, se já era grave, agora assume uma gravidade maior e merece a nossa especial preocupação, sendo certo que com responsabilidades continuaremos a exigir do governo português medidas mais eficazes no combate à corrupção em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Comissário.
Merci, thank you very much. I want to go back maybe to the situation about the justice system and the fight against corruption in Portugal and what we have said in the report. Because the report finds, I said that proceedings are too lengthy in Portugal and that there is a large backlog of cases, and in particular, it was repeated in the question, in administrative and tax courts, and despite recent reform, there are still major problems with efficiency. And the structural efficiency challenges of the Portuguese justice system have been addressed in the European semester. And in 2020, Portugal received a country-specific recommendation regarding the need to improve the efficiency of tax and administrative courts. And Portugal has already undertaken a number of reforms which have led to considerable gains in efficiency. However, I repeat that the implementation of some measures remains pending due to the budgetary constraints. And the Commission stands ready to support Portugal undertaking the necessary reform through, I said, the Recovery and Resilience Facility. So I urge to take advantage of such a Recovery and Resilience Facility in the Recovery Plan. And judicial and anti-corruption reforms can have an important impact on the business environment, as already often highlighted in European semester reports, and should therefore be carefully considered by member states when preparing their national, again, recovery and resilience plans. And of course, it's important to continue to steps and ensure progress as regards the fight against high-level corruption. Efforts need to be ensured also as regards improving the prosecution track record, including as regards the treatment of high-level corruption cases. The Public Prosecutors Union cite a persistent lack of resources in the specialized unit of the judicial police to track illicit financial flows, as well as a lack of sufficient specialization among public prosecutors in investigating economic and financial crime. It will be important again to address these concerns as these are crucial elements on the fight against corruption and ensure that all elements related to the fight against corruption, in particular as regards ensuring that all key institutions are free from political influence. We will pay particular attention in the second rule of law reporting exercise to the impact, of course, of the COVID-19 pandemic again, like in other issues, on anti-corruption reforms, as well as also on the obstacles to investigation and prosecution of high-level and complex corruption cases. And so I want to say that it's very important to pay attention to the implementation and the fact that there are enough resources to the different services. And in the different report, year after year, of course, we will not only present a state of play, not only propose some positive evolution, but we'll verify that there is a correct answer and a correct improvement of the different situations. It's a discussion, it's a real dialogue, also from one report to another one. But thanks for the question on those issues. And again, we are very open to help you in such a way. About the European Public Prosecutor Office, it's a part of the game. Two elements. The first, I've mentioned the appointment of the delegate prosecutors, the four delegate prosecutors for Portugal. That is a proposal coming from Portugal, and it will be a decision of the College of Prosecutors in DPPO. So it's a specific process between the member states and a DPPO, the chief prosecutor, and the College of Prosecutors. About the decision taken by the Council at the EU level some months ago about the prosecutors at the EU level, so the members of the College of Prosecutors, I know that there were some discussions about different appointments, certainly the designation of the Portuguese prosecutor. I want first to explain that it's an internal decision of the Council. So the Commission didn't take part in the process. DPPO also not. So it's just a discussion between the member states presenting some candidates, a panel organizing a selection and a ranking, and then a final decision of the Council at the EU level on the basis of the regulation adopted by the Parliament and the Council, first. Second, when I've seen the reaction in Portugal about the designation of the Portuguese prosecutor, I've organized a phone call with the Minister of Justice to receive all the necessary information about the documents provided to the Council and about the different possible false information provided to the Council. And I've seen the declaration of your Prime Minister and the Minister of Justice about that. But of course, again, it's up to the Council to decide about the way forward. And I know that there's also a discussion in the Parliament. I have had with the Minister of Justice a discussion with the Libe Committee. And the president of the Libe Committee asked today to receive all the documents provided by not only Portugal, but also Belgium and Bulgaria to the Council before to take the decision. I want just to add that at the end, for the decision, it's to the Parliament, of course, to organize an oversight on the different decisions taken by the Council. The Council seems to analyze now the situation. And then, of course, the final word is in the hands of the European Court of Justice. I know that there is an action before the Court of Justice introduced by a Belgian candidate, so it will be a binding decision of the court. We'll follow that. And I know that there are also some proceedings in Portugal before the justice system in Portugal. So, again, it's a decision of the Council. We will see the final decision and final reaction of the Council, but the oversight is in the hand of the Parliament, and certainly at the end, in the end of the European Court of Justice.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Cabe-me agora dar a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso, que pertence ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comissário Europeu, Didier Reynders, e todas as pessoas presentes nesta reflexão conjunta sobre o primeiro relatório do Estado de Direito na União Europeia, publicado pela Comissão em setembro de 2020. Sr. Comissário, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o cumprimento do Estado de Direito não tem preço e deve ser uma condição sine qua non de pertença à União Europeia. O artigo 2º do Tratado de Lisboa é muito claro ao estabelecer que a União se baseia nos valores do Estado de Direito e dos direitos humanos, segundo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, Sr. Comissário, basta olhar para a realidade para perceber que a União Europeia não tem conseguido cumprir grande parte destes preceitos. Se não, vejamos. Na Hungria, o regime de Viktor Orbán fez aprovar no Parlamento um diploma que proíbe a alteração de género no registro civil, negando o reconhecimento legal da identidade de género a muitas pessoas, ampliando a discriminação e a intolerância, causando um sofrimento gratuito e inaceitável. Mais, essa alteração legislativa foi apresentada depois de o governo húngaro ter recebido anuência do seu Parlamento para governar o país com poderes acrescidos e por tempo indefinido. Na Polónia, foi revogada a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez em casos de malformação do feto, uma situação que contabiliza 98% das situações naquele país. Este retrocesso fará aumentar os elevadíssimos números de abortos ilegais na Polónia, para além de colocar em perigo a saúde das mulheres, violando os seus direitos humanos e reprodutivos. No mar Egeu e no mar Mediterrâneo, continuamos a ser confrontados com violações dos direitos humanos de quem tenta fugir da guerra, da miséria e da fome. Ora, com o tratamento indigno destas pessoas nos centros de detenção, ora, com a prática inaceitável e ilegal do pushback. Estes são apenas 3 exemplos da realidade que expõem o fracasso das políticas que têm sido implementadas sobre a égide das agências europeias e o jugo de uma vaga perigosa de populismo conservador autoritário que ganha terreno. Para além da reversão deste paradigma, julgamos ser fundamental que a União Europeia faça uso dos mecanismos ancorados nos tratados, nomeadamente no artigo 7º, para impedir o efeito de contágio deste vírus que é o desrespeito pelo Estado de Direito. Parece-nos igualmente claro, Sr. Comissário, que em matéria de Estado de Direito, Portugal ainda tem um percurso a percorrer. Quando nos chegam relatos de jornalistas vigiados ou de cidadãos estrangeiros assassinados às mãos do Estado português. Pegando concretamente no relatório, relativamente ao sistema judicial português, há muito que sabemos que são necessários mais recursos físicos e humanos para assegurar uma cobertura descentralizada e completa do território. Sabemos que são necessários mais meios e mais formação profissional para autoridades judiciais e policiais no que diz respeito, por exemplo, a matérias de corrupção e digitalização. Que medidas concretas recomenda a Portugal para ultrapassar estas dificuldades que foram evidenciadas neste primeiro relatório? Sabemos também que o melhor investimento para a salvaguarda do Estado de Direito é o realizado na prevenção. É imperioso garantir que os sistemas de ensino proporcionem a educação cívica que permita às crianças e jovens perceberem o valor, o funcionamento e a importância da democracia. Se não o fizermos, corremos o risco de ver a situação atual agravada, com uma sociedade civil apática e pouco participativa. A contribuição dos sistemas de ensino para o reforço do Estado de Direito não deveria também, no seu entender, ser considerado num futuro inquérito como uma prioridade? No meu país, as associações que promovem o respeito pela diversidade e pela defesa dos direitos, por exemplo, das pessoas LGBT ou de populações racializadas, sobrevivem com pouquíssimos recursos, fruto do empenho e do trabalho voluntário de ativistas. Não considera, Sr. Comissário, que o reforço do Estado de Direito passa também por reforçar o apoio às associações não governamentais e pelo diálogo do Estado com a sociedade civil? Concluindo, consideramos que o princípio do Estado de Direito está a ser alvo de um ataque concertado por quem conspira contra as democracias e que esse ataque é muitas vezes legitimado pelas próprias instituições europeias e nacionais. Face ao maior desafio que temos no presente, o da pandemia Covid-19, só uma Europa solidária, onde a igualdade de género seja uma realidade, onde a diversidade sexual ou funcional seja acarinhada como uma política clara e humana de asilo e imigração, onde os direitos fundamentais sejam uma certeza de todos. Só nestas condições podemos ter a certeza que o projeto europeu não fracassará. Não concorda, Sr. Comissário? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou de imediato a palavra ao Sr. Comissário Reinders para responder.
Thank you, Chair. I want to go back to different elements. First, about the justice system, I don't want to repeat what I've said before. Of course, we have a real problem about the resources, not only in Portugal, in different member states. And so it's very important to take advantage of the different possible ways to use maybe a support from the EU level about the financing. I mean about the training of the professional. We organize a lot of possibilities to train the practitioners and the professionals in the justice system with a priority for the judges, the prosecutors, but also lawyers and others. So we try to, and the staff of the court, to be very concrete. So it's possible to use that. We have a strategy, again, since December last year on the table. And I want to just repeat that in the recovery plan, it's possible also to use the recovery and resilience facility to finance, to fund some investment in the digital tools. So there are some possibilities at the EU level, but it's also a budgetary decision at the national level to pay attention to the resource of the justice system. The second remark that I want to say is about your reference to different specific situations. First, about Hungary and Poland. I said in some member states we have more systemic issues than in others. But it's not by coincidence that we have for the moment two Article 7 procedures. One I said about Poland on the request of the Commission, one about Hungary on the request of the European Parliament. And so there we continue to work on it. And with the Portuguese presidency, I hope that it will be possible to go to the Council with a state of play of the situation on the situation in those two member states, and maybe also with some new hearings. But you know the difficulties in the treaties to take a decision with very strong majority rules. But we are also going to the Court of Justice in both cases, like in other cases. And we receive positive reactions from the Court of Justice about the funding of the NGOs in Hungary, about the funding of universities and high schools in Hungary, about the discipline against the judges in Poland. And we are till now again before the court for the fight to defend the independence of the justice system in Poland. So that's very efficient. But it's also the reason why we have asked to have a new instrument since 2018. And now, from the 1st of January, we have such a regulation about the conditionality between the funding of the policies and the full respect of the rule of law. And it will be possible for the Council, if the Commission is going to the Council with some proposals, to take a decision with a qualified majority. So, of course, it will be more evident. About different other situations, you spoke about the action of different EU agencies, maybe in the way to organize asylum and to organize the migration issue. Of course, it's also the duty of the European institutions to pay attention to a full respect of the rule of law. We are working on this with the Fundamental Rights Agency, to be very concrete, and, of course, with an oversight by the Parliament, if it's needed, by the Court of Justice. But just to give an example, I fully share the view that we need also to pay more attention to the fundamental rights. It's maybe more in line with the Charter for Fundamental Rights. We have also a report, and we will have a new report this year on some elements linked to the Charter for Fundamental Rights, because it's impossible in the rule of law report to take all on board. We have defined four chapters. We try to continue to work on this. But, of course, we need also to see what is possible to do on the basis of the Charter. And to be very concrete, you spoke about abortion and the situation in Poland. Of course, it's a very difficult situation for the rights of the woman. And we have said that. The president of the commission said that also. But it's also an issue about the rule of law, because it's due to a lack maybe of independence of the constitutional tribunal. And we have said that since the beginning. We have some concern about the independence of the constitutional tribunal in Poland. And we are before the Court of Justice, again, for some different kind of arguments in relation with independence of the justice system. So there's a real influence in such a case in the daily life of the citizens. The evolution about abortion in Portugal, it's not independent from the different concerns that we have about the justice system in Portugal. Then prevention, of course, is very important. It's the reason why we try to organize a dialogue with the national parliament, not only with the majority, but also with the opposition, and with civil society. And we'll do that in all the member states. And of course, you spoke about the solidarity in Europe. It's the reason why you know that at the beginning of the pandemic, the Commission has tried to invent or to develop a new European health policy, because the competence was in the hands of the member states. But I'm sure that it was needed to try to organize a better coordination at the EU level. And to give an example, I know that there are some difficulties, but we try to organize a real solidarity in the vaccination process, to treat all the member states on an equal footing, and to organize the contracts with the providers to be sure that it's possible to have the same kind of approach for all the member states. It's also a question of solidarity, but it's true that we need to do that more and more, and in the future we will increase the possibilities for the European Union in some specific situation to work more in the health policy, because we have seen during the pandemic, it's a lesson learned, that for some kind of issues, it's better to work together. And we will have the same solidarity with some partners' countries in the Balkans, in the Eastern Partnership, or in the Southern Partnership and in Africa. So it's true that, of course, the European Union must prove that it's possible to be solidar in such a kind of situation.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Tem agora a palavra, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Começando por cumprimentar o Sr. Comissário Didier Reynders e agradecer as suas intervenções nesta reunião, eu gostaria de começar por me apresentar. Eu sou representante de um partido que cumpre, nestes próximos dias, 100 anos de um percurso de luta pela liberdade e pela justiça. E, portanto, de uma das ocasiões que possa deslocar-se ao nosso país, a Portugal, terá certamente a oportunidade de ser em Lisboa, em Peniche, em Caxias, em Angra do Heroísmo, diversos locais por onde passaram camaradas meus de várias gerações que pagaram com a liberdade e até com a própria vida a defesa do Estado de Direito. E, portanto, eu gostava de começar por sublinhar que no Partido Comunista Português temos muitos anos de prisões e muitos militantes que foram assassinados pelas forças da repressão para dar o valor que sempre demos ao Estado de Direito, à liberdade, à democracia nas suas múltiplas vertentes. E a Constituição da República Portuguesa, que está em vigor, tem muitas das suas passagens e artigos que tiveram o contributo ativo de camaradas meus que estiveram nesse cárcere fascista. Ora, dito isto, feitas as apresentações, eu gostava de, a partir daí, observar esse ponto prévio que importa sublinhar. O grupo parlamentar, o partido que eu represento, tem uma abordagem profundamente diferente ao ponto de partida deste debate e até deste relatório que está em apreciação, desde logo quando nos distanciamos firmemente desses mecanismos de controlo que estão na sua base relativamente a esta perspectiva que está colocada, neste caso da democracia, Estado de Direito e direitos fundamentais, em que a União Europeia, enquanto instância supranacional, volta a aplicar a mesma receita que já conhecemos nas políticas económicas, financeiras, orçamentais, com os resultados conhecidos. Com os resultados conhecidos, com os métodos conhecidos, e até com referências conhecidas e com passagens que reconhecemos até mesmo neste tratado, neste relatório, e já lá irei. Com os ciclos de avaliação em que se insere este relatório, qual semestre europeu das políticas de justiça, Estado de Direito, etc., com o conjunto de processos que podem ser desencadeados para punir um Estado nesse contexto a partir daí, e por isso, Sr. Comissário, este mecanismo representa, por tudo isso, um inaceitável assalto à soberania dos Estados, que nos merece profunda e frontal discordância. Desde logo, porque estamos perante pontos que legitimam as sanções e as inaceitáveis chantagens e pressões que já penderam sobre Portugal no passado e poderão, por estes e outros mecanismos, voltar a surgir no horizonte. As instituições da União Europeia não são exemplo no que toca à democracia e direitos fundamentais. A harmonização destes constitui para países como Portugal, na verdade, uma pressão negativa. Isto acontece no debate que temos feito recentemente sobre a questão do chamado pilar dos direitos sociais. Também se coloca relativamente às questões, não só de direitos sociais, do trabalho, mas até ao nível do próprio direito à justiça por parte dos cidadãos. E o enredo de tratados e legislação europeus são, na verdade, um obstáculo à legítima decisão soberana de cada povo decidir dos seus destinos. Um obstáculo à concretização da Constituição portuguesa e das conquistas que o povo português deve, saberá mais cedo que tarde, retomar e impor. Nós conhecemos bem e temos acompanhado bem e de uma forma solidária para com os povos que têm sido vítimas e que têm enfrentado e resistido e lutado em vários países europeus governados por forças reacionárias, protofascistas, que têm durante anos promovido uma ofensiva brutal sobre todos os domínios dos direitos e liberdades. Fala-se muito de uma vertente dessas liberdades e direitos, fala-se menos sobre outras questões, até nos direitos sociais, etc., nesses mesmos países. A questão que nós colocamos, Sr. Comissário e Srs. Deputados, é que, do nosso ponto de vista, devem ser, de facto, os povos, nesses Estados soberanos, a assumir a garantia e a defesa das questões fundamentais que estão colocadas em cima da mesa na defesa do Estado de Direito e da democracia, na defesa dos direitos. Nós, em Portugal, temos um combate muito forte, inclusivamente neste ano de 2020, tivemos várias intervenções, mesmo aqui na Assembleia da República e em toda a parte, para denunciar, combater e fazer erradicar as violações do Estado de Direito, desde logo em empresas e locais de trabalho. Locais de trabalho onde o Estado de Direito parece que desaparecia da porta para dentro. E há muito tempo que lutamos no nosso próprio país pela melhoria do funcionamento da justiça, pela melhoria das condições de transparência relativamente ao funcionamento da administração. Chamámos a atenção para o problema da utilização do estado de emergência e a questão de atingir e restringir direitos e liberdades diversas, a propósito, precisamente, no contexto da pandemia e do combate à pandemia. Tivemos, precisamente, aliás, essa mesma intervenção ao nível do Parlamento Europeu e chama a atenção para o relatório, perdão, para a resolução que foi aprovada no passado mês de novembro, em que tivemos, de facto, estivemos empenhados em contribuir para esse alerta do ponto de vista concreto. Termino com esta observação. Estes últimos dias, mesmo aqui ao lado em Espanha, um rapper catalão foi condenado por uma decisão judicial contra a liberdade de expressão. o rapper Pablo Hassel esteve precisamente condenado e está chamado a se apresentar na prisão. Aquilo que nós dizemos é que este é um combate que nós consideramos que em cada país, em cada povo, não contamos propriamente com a União Europeia, contamos com a soberania e a luta dos povos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Comissário.
Thank you very much. So, first of all, it will be a pleasure to come back to Portugal. I said, and certainly with a physical presence, I've had the opportunity to come to different parts of Portugal in the past, and again, I will be very pleased to do that. And I said a full respect for the fight against the dictature in Portugal before the accession to the European Union. I've said that in my introductory remark. And of course, it's very important to try to exchange about the different traditions in Europe. And just to say maybe that it will be a pleasure to me to exchange about the long story of 100 years of a political party, because I'm coming from a political party in my home country. We'll celebrate this year its 175th anniversary. So it will be very important to exchange on our traditions. But more concretely, you spoke about the European semester and the rule of law report and the sanctions and the pressure coming from the European Union. In the rule of law report, there are no sanctions. The goal is a dialogue. We try to come with a state of play. We try to explain what the situation is in all the member states in relation with the European standards. In the Article 2, to give an example of the treaty, we have a definition of the rule of law, fundamental rights, and the open way of life, in fact. The way of life with a respect for the freedom of the people. And we have also some standards coming from the Council of Europe, coming from the case law of the Court of Justice in Europe, the European Union, but also the European Court for Human Rights. And so we don't want to come in with the rule of law report with sanctions again. We are coming with some remarks. We are asking for an improvement of the situation, and we want to exchange to have a real dialogue. And certainly with the national community, and it's true that it's in the hands of the national parliament, but also of the civil society, to make progresses in the rule of law process. And when I'm looking to the possible solidarity, I want to say that we have provided a real suspension of the budgetary rules at the beginning of the pandemic to say to all the member states it's possible to spend more money to try to react also at the national level with state aid and other kind of interventions. We have asked also to organize a real solidarity, and I want to insist on the fact that for the first time it will be possible to go to the financial market at the EU level with a real solidarity to finance the next generation EU, so 750 billion euros to spend some money in the recovery and resilience plan. So it's very important to do that. And I've said also that we try to organize a solidarity in the health policy, like with the vaccines and with many coordination that we try to provide. So again, I'm sure that it's very important to continue to work in such a way. Of course, we have maybe some different views on the functioning of the European Union. I've said that it's also important at the level of the EU to have a full respect for the rule of law also in the EU institutions. I want just to say that I'm coming from the Commission, but I'm coming also for one country, the country that I know the best, was a founding member of the European Union. And I must say that I've seen in some cases that due to the accession to the European Union, it was possible to organize a real consolidation of the democracy in different actual member states, in the south of Europe, in the east of Europe. But I've said the rule of law is not granted. And so we need to continue to work on it in all the member states. But again, I'm sure that with the accession to the European Union, it was possible for different member states now to have a real consolidation of the democracy. And again, I will be very pleased to come to Portugal and to discuss again with you about the best ways to continue to consolidate the democracy, to consolidate the respect for the fundamental rights and the rule of law in all the member states and also at the EU level. But again, we try to show that it's possible to organize a real solidarity between all the member states, coming from also the EU level, and I have mentioned some examples about the new budgetary policy at the EU level, about the health policy, and about the fact, again, I have explained a report on the rule of law without any sanctions, just with the real request to organize a dialogue with you.
Muito obrigado, Sr. Comissário. É agora o momento de dar a palavra ao deputado João Almeida, do Partido do Centro Democrático Social. João Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Comissário, e agradeço todos os esclarecimentos que já teve a oportunidade de nos dar até este momento. Eu começaria por dizer que, para nós, o Estado de Direito é, naturalmente, uma base fundamental do projeto europeu. Foi isso que, durante muitos anos, fez com que a União Europeia fosse vista, na altura ainda, a Comunidade Económica Europeia fosse vista pelos países de leste, que tinham regimes ditatoriais, como um objetivo de comunidade à qual a generalidade desses povos queria pertencer. E, portanto, foi muito significativo o papel que a União Europeia teve na democratização de todo o espaço europeu, sendo que, naturalmente, hoje em dia, depois dos sucessivos alargamentos, dentro da própria União, surgem questões relevantes do ponto de vista do Estado de Direito, e é fundamental que a União mantenha o seu foco na defesa do Estado de Direito e que discuta aquilo que muitas vezes eram questões que estavam fora das suas fronteiras e que por vezes podem estar cá dentro. Mas não é de maneira nenhuma de desvalorizar o papel que a União Europeia continua a ter, já não tanto no espaço europeu, mas na comunidade internacional, como espaço em que as democracias estão consolidadas e em que o Estado de Direito funciona e as pessoas têm direito às suas liberdades e têm direito a defender-se dentro de um Estado de Direito de qualquer ameaça aos seus direitos, liberdades e garantias. Dito isto, naturalmente que há questões do relatório e da atualidade que justificam que questionemos o Sr. Comissário. A primeira, já que foi abordada, tem a ver com a nomeação do representante de Portugal na Procuradoria Europeia, uma vez que é algo que preocupa o Grupo Parlamentar do CDS-PP, quer aqui, quer no Parlamento Europeu. Tivemos a oportunidade de questionar, inclusivamente no Parlamento Europeu, a Sra. Provedora de Justiça e de obter a resposta de que essa preocupação era extensível à Provedoria Europeia e que, naturalmente, dentro dos seus poderes, Conselho e Comissão teriam uma palavra a dizer no futuro. E, portanto, nesse sentido, gostaria, se o Sr. Comissário pudesse voltar a referir-se a esta matéria, em que termos é que entende que uma nomeação que é diferente daquilo que tinha sido, daquilo que seria a consequência da ordenação feita ao nível europeu, pode, de alguma forma, abalar a imagem de Portugal enquanto Estado cumpridor das regras de Estado de Direito. Depois, quatro questões mais simples sobre as quais queria também ouvi-lo. A questão da distribuição de processos é uma matéria polémica em Portugal, teve casos recentes que naturalmente levantaram essas preocupações, e o sistema português não é o sistema que exista na generalidade dos Estados da União, pelo contrário. Aqui perto, quer Espanha, quer Itália, têm formas de distribuição de processos diferentes de Portugal. E, portanto, aqui o que interessa analisar é se, por um lado, a distribuição automática é de tal forma segura que garanta que uma distribuição automática assegura pelo menos o princípio do juiz natural, ou se a intervenção humana, como acontece noutros países, pode, de alguma forma, garantir mais adequadamente esse objetivo. Qual é a opinião do Sr. Comissário sobre isso? A opinião, naturalmente, fundamentada nas diferentes experiências que existem no quadro europeu. Depois, a questão da regulamentação do lobby. Como sabe, é uma matéria que em Portugal tem tido avanços e recuos, avanços muito tímidos e recuos quase constantes, e isso vem em sentido absolutamente contrário àquilo que tem sido a prática europeia. E, portanto, do nosso ponto de vista, é uma matéria essencial para o combate à corrupção e a hesitação que tem havido em Portugal na transparência, na regulamentação do lobby e na atividade do lobby e na clarificação da sua existência e dos termos em que se move é essencial e, portanto, perguntava também se essa pode ou não ser matéria relevante para que Portugal seja visto não como um dos países em que a corrupção tem maior penetração, mas, pelo contrário, daqueles que mais está a fazer para que isso não aconteça. Depois, a questão do Estatuto de Arrependido. É também uma matéria muito discutida e discutível. Tem a ver com a eficiência do sistema de justiça. Há sistemas que têm estatutos de arrependido muito desenvolvidos, há outros que têm muitas limitações a esse estatuto. Até que ponto é que, e no contexto europeu também tem sido muito discutido sobre o termo que se generalizou dos whistleblowers, até que ponto é que os sistemas de justiça, para assegurarem a sua eficiência, têm de consagrar regras que permitam a quem possa eventualmente ter prevaricado poder ser parte essencial na descoberta da verdade e na concretização da justiça. Eram estas as questões que queria colocar, agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Comissário para dar as respostas devidas.
No, thank you. It's true that we have seen in the east of Europe some support for the accession to the European Union, thinking that this was the way out of the dictature and the way in the democracy. And I want just to confirm that for the moment we have also some requests to do the same in the Western Balkans, if you look to the candidate countries, but also some partners in the Eastern Partnership. We have received in the last weeks the two president, the two women in charge of the presidency of Georgia and then Moldova, and there is a real intention also to organize reforms and to try to see if it's possible to engage more with the European Union. So there is, till now, a real hope in the way to consolidate the democracy and the fundamental rights with the support of the European Union or with a possible participation in the European Union. It's also true that it's very important to deliver in the European Union to be more credible outside. I want to say that I've said in the preparatory works about the rule of law report that it's very important to do the job at home in the 27 member states and in the EU institutions to be able to discuss about the rule of law, the fundamental rights and the democracy outside the European Union. And maybe just to give an example, now we will have maybe new discussions with the new US administration about the way to promote the rule of law at the multilateral level. And it's very important for the European Union to be able to take part in the many discussions with some partners in Europe, but also in Africa, in Asia, in Latin America, in all parts of the world. But to do that, again, we need to be credible at home and to deliver in the 27 member states and in the European institutions. About the designation, the appointment of the Portuguese prosecutor in the College of Prosecutors in the EPPO, I want just to repeat and maybe to explain that, of course, it's possible to think about a change in the regulation. For the moment, the process, again, it's a presentation of candidates by the member states, and then there is a panel at the EU level to organize a ranking, and it's possible for the council to follow or not the ranking provided by the panel. Of course, in the future, maybe it's possible to give a role to the Commission in the process, to give a role to the EPPO itself, to the European Parliament, I don't know. But for the moment, we have a regulation adopted by the Parliament and the Council. And again, in such a regulation, at the end, it's a decision of the Council. And it's the reason why, when I've seen the difficulties and the discussions about the designation of the Portuguese a candidate and the Portuguese prosecutor now, I've had a direct contact with the Minister of Justice to request explanation. And I'm sure that now it's first in the hand of the Council to decide about the way forward. Is it a normal decision or is it something to do at the Council level? The discussion is ongoing at the Council for the moment. And then it's of course logical that there's a control by the European Parliament. I said that I've had a discussion with the European Parliament. And as I confirm that the President of Libe asked to receive all the documents about the designations, and not only with the change in the ranking for the Portuguese prosecutor, but also two other cases with Bulgaria and Belgium. And so it's a normal oversight by the Parliament. Of course, at the end, it's also possible to have an oversight by the justice system. And certainly the Court of Justice, I know that there is an action, I said, introduced by a Belgian candidate. I'm not sure that there is an action introduced by a Portuguese candidate, but certainly at the Portuguese level, before the Portuguese jurisdiction, but not, I don't have the information about an action before the Open Court of Justice. But again, if there is a decision from the Court of Justice about the designation, it will be a binding decision, and we will follow the decision. It's the normal respect for the rule of law. It's the reason why I explained that. It's a decision of the Council with an oversight by the Parliament and by the jurisdictions, but it's also normal that the Commission asks some questions to receive information. But of course, we need to have the same respect for the rule of law in such a process than in others. And so we try to continue to work on it. About the different remarks on the justice system, of course, with the digital tools that is possible to use now in the justice system, it was possible to have, I said, some allegation of breaches in the electronic case allocation system and of interference with the random allocation of case. I've seen some reactions of this, and we have indicated that in the report, but it's true that it's possible to improve again the situation. And maybe there, like for the corruption situation, the fight against corruption, it's very important to exchange the best practices. I've said that about the regulation on the lobbies, because they are unregulated for the moment in Portugal, so it's very important to organize maybe a regulation on the basis of best examples. The same for the whistleblowers or for other kind of procedures that you have mentioned. It's one of the goals of such a discussion at the EU level, in the General Affairs Council, in the Parliament, with the Member States, to try to exchange the best practices. And if you read the report on all the Member States, and certainly the remarks in general at the EU level in the report on the rule of law, you will see some best practices, because of course we are not organizing the process to come with the negative evolutions, but we try also to come with the positive evolutions. And again, I invite you to see what are the best practices in all those situations to try to improve the situation also in Portugal. But certainly about the lobbying, the whistleblowers, it's very important, and for the whistleblowers to transform correctly the European directive on this.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido Animais e Natureza, PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Monsieur Commissaire Didier Reinders, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza, é com grande gosto que aqui o recebemos, ainda que à distância, durante a presidência do Conselho Europeu, para discutir as conclusões deste relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia. E aqui nunca é demais referirmos o reconhecimento que temos todos a este tempo da solidariedade europeia perante a gestão desta crise sanitária e também das ferramentas que o Sr. Comissário referiu e bem há pouco, que vão ser primordiais para a recuperação económica e social, aliado a outros desafios que bem sabemos que fazem parte dos nossos tempos, como a transição energética, combater a crise climática que não desapareceu como pano de fundo, a transição digital, entre também outros direitos, nomeadamente sociais, que têm só reforçado o projeto europeu. O relatório que aqui trazemos hoje, e já ouvimos alguns esclarecimentos que agradecemos, faz-nos verificar com agrado que os temas abordados relativamente ao nosso país se focam efetivamente em matérias de transparência e combate à corrupção, mas também outras preocupações da esfera do PAN, e o Sr. Comissário acabou agora mesmo de referir a questão do lobbying, que o PAN tem precisamente um projeto em curso nesta comissão, precisamente para a regulação desta matéria, bem assim como o regime e a proteção dos denunciantes, e aqui não apenas numa perspectiva dos chamados denunciantes do ponto de vista jurídico-penal ou até mesmo disciplinar na sua proteção, mas também naquilo que é o seu estatuto de proteção relativamente à denúncia de crimes ambientais ou até mesmo proteção animal, um fenómeno que, por exemplo, nos Estados Unidos já tem grande impacto do ponto de vista da pressão que é exercida sobre estes denunciantes. Portanto, é com muito agrado que verificamos esse conjunto de preocupações, Sr. Comissário, que são fundamentais para garantir o reforço do ponto de vista do Estado de Direito Democrático nos Estados-membros. E queremos dar aqui uma nota muito positiva que conseguimos alcançar no nosso país, porque no último Orçamento de Estado, por proposta do PAN, conseguimos a criação de um portal da transparência, precisamente para garantir uma adequada divulgação da utilização dos fundos comunitários. Este parece-nos ser um passo muito importante, não obstante, em matéria de combate à corrupção, existe efetivamente um problema, nomeadamente o que já foi referido aqui hoje, da falta de meios humanos e técnicos para que as autoridades competentes possam fazer cumprir o quadro jurídico-penal e o chamado Pacto de Justiça no ponto de vista dos Estados-membros, mas este portal parece-nos que vai ser um instrumento também importante para combater e garantir uma maior transparência nesta utilização. Por outro lado, também há aqui preocupações que continuamos a ter, nomeadamente com a criminalidade económica ou financeira e a ausência de núcleos de assessoria técnicos, mesmo ao nível daquilo que são as nossas procuradorias-gerais e as próprias unidades de perícia, e portanto são preocupações que temos procurado trazer ao Parlamento e que não deixaremos também, no ponto de vista nacional, de reforçar a importância destas matérias. Mas também este relatório destaca aquela que é a participação da sociedade civil. E neste sentido, Sr. Comissário, apesar de referir que há um enquadramento legislativo favorável no equilíbrio entre as instituições, não podemos deixar de dar uma nota negativa de que, por força daquela que foi uma alteração provocada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, aumentou-se o número de assinaturas para que os cidadãos possam levar à Assembleia da República as suas petições. E isto parece-me estar em contraciclo daquilo que tem sido também um compromisso europeu e internacional para reforço e aproximação dos cidadãos, e gostaríamos de perceber também a sua opinião, Sr. Comissário, em relação a esta matéria. E porque tenho que concluir, não posso deixar de referir que, de facto, em relação àquilo que tem sido o combate às portas giratórias nos cargos nacionais ou também o processo legislativo de lobbying e também as organizações maçónicas, a divulgação do registro destes interesses que possam existir, temos feito aqui um caminho e era importante percebermos da sua percepção o que é que de facto poderemos fazer ainda mais do ponto de vista nacional para reforçar o Estado de Direito nesta matéria. E uma nota apenas final para dizer que reforçar o Estado de Direito é sem dúvida reforçar os direitos humanos, porque todas estas matérias têm espelho naquilo que possa ser a violação destes direitos, nomeadamente com os desafios que temos pela frente, seja em matéria socioeconómica, seja em matéria da crise dos refugiados climáticos, dos direitos LGBTI, como verificamos também noutros países, entre muitos outros exemplos que poderiam dar. E termino agradecendo ao Sr. Comissário todas as explicações que já nos prestou e também os contributos que evidentemente sairão deste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Conseguiu compactar 20 perguntas no tempo que tinha, o que é uma coisa invulgar. Vou dar agora a palavra ao Sr. Comissário para dar as respostas que entender no tempo que conhece.
Yes, thank you. I will try to answer your question. First, thanks for your positive remarks about the work done in the Rule of Law report. And it's true that we need, I don't want to repeat what I've said on different issues, but just to say that we need to continue to work to improve the transparency in the public life. And it's true that there are a lot of things to do in Portugal about the regulation on the lobbyists. There are also a lot of things, and so I said, to organize a better specialization of the judges and maybe the prosecutors in the fight against corruption. And certainly you mentioned the financial criminality, because it's important to organize a real specialization, to give enough resources and to have a good training of all those people in charge of such a kind of fight against criminality. So again, like for the correct transposition of the directive on the whistleblowers. So it's very important to work on all those issues. I want just to add in response to your remarks. First, that of course, before the pandemic, we have said at the EU level that the two main priorities were the green and the digital transitions. Of course, we are sure that after the pandemic, it will be the same. It will be very important in the recovery and the resilience plans to continue to work on a correct green transition. Is the reason why we asked to dedicate 30% of the recovery plan to the Green Deal. And it will be the same obligation to organize a digital transition. And we are seeing during the pandemic that it's very important to have better use of digital tools, and there we asked to invest 20% of the recovery plan in the digital transition and certainly in the justice systems where it's possible. So we will continue to discuss that, but in such a way we need to pay attention to the social rights. And I'm very pleased to see that we will have a summit during the Portuguese presidency dedicated to such a kind of approach. It's not enough to speak about the Green Deal and the digital transition. We now result a real approach for the social rights and for the vulnerable people, and for the people with some difficulties in the digital transition or with a very limited capacity to spend money in the Green Deal or in the digital transition. So it's very important to pay attention to the social rights. I want just to add that you spoke about environmental criminality. We want to introduce in the EU law a new Eurocrime about environmental crime, like we tried to do that for hate speech and hate crime. And it's very important to pay the same attention to environmental crime than for others. Of course, we need to have unanimity to organize that, but it will be possible to have a real reference to a Eurocrime for environmental crime in the future. And then, of course, you spoke about the civil society. I take note of your remarks about the number of people for the possibility to come with a petition. But we have said there is a real room for manoeuvre for the civil society in Portugal. But, of course, it's all the time possible to improve. And we will continue to discuss on this with the civil society in the preparation of the second report. And again, I want just to conclude repeating that about human rights, it's true that we need to continue to act when we see some breaches to the fundamental rights and the human rights before the Court of Justice or with other tools, but it's more in line with the Charter for Fundamental Rights. In the Rule of Law report, I have said we have tried to organize a process on four chapters and not to take on board all the different other elements. We have a specific strategy about the Charter for Fundamental Rights. We have also a democracy action plan about democracy, so it's possible to combine all in the discussions that you have in the Portuguese Parliament, like in the European Parliament, but here, in the Rule of Law report, we have organized, and it's hard work, a process about four dedicated chapters.
Muito obrigado, Sr. Comissário. E para terminar este ciclo de intervenções por parte dos senhores deputados, dou a palavra ao deputado André Ventura, do Partido Chega. Deputado André Ventura, não sei se está a escutar-nos.
Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Penso que nos consegue ouvir.
Estamos a ouvi-lo, não estamos a ver a sua imagem. Talvez calcar no botão speak.
Primeiro... Já carreguei, mas a imagem não aparece à mesma.
O primeiro tentar... é um botão raise hand e só depois de a luzinha se tornar azul é que deve calcar no speak.
Sim. Só um segundo, por favor. Só um segundo.
Certo. Raise hand primeiro. Aguardar que o botão speak fique azul. E assim que ficar azul, iniciar a intervenção. De qualquer modo, mesmo que haja um problema tecnológico com a imagem, podemos ouvi-lo.
Penso que me consegue ouvir, Sr. Presidente, de qualquer maneira.
Estamos a ouvi-lo, sim.
Muito bem.
Então, faz favor, pode iniciar a sua intervenção, Sr. Deputado.
Muito bem. Queria começar por cumprimentar o Sr. Comissário e agradecer-lhe a presença neste fórum. Vou começar por um tema que já foi abordado, que é o tema do Procurador, que é o tema do Procurador Europeu. Como sabe, Portugal indicou um Procurador Europeu que não foi nem estava na lista como o nome que deveria ter estado pela ordenação normal do concurso. E o Sr. Comissário já disse que seria o Tribunal Europeu que tem a última palavra. A questão que eu lhe queria perguntar aqui é se a Comissão não pode também ter alguma palavra, não pode também ter alguma espécie de ação, não só em termos de investigação, como em termos até de censura, como outros órgãos já fizeram, ao governo português. E, portanto, apesar do trabalho que naturalmente será do Tribunal Europeu, que terá a última palavra, o Sr. Comissário e a Comissão Europeia poderão ter algum papel. Em relação à corrupção, já foi aqui abordado também, Portugal desceu no índice de percepção da corrupção, descemos na corrupção do setor público, os dois estão intimamente aqui associados, e é evidente que há um problema, como foi notado, de falta de meios das instituições públicas no combate à corrupção. E, Sr. Comissário, nós estamos num tempo em Portugal em que vamos ter uma enorme distribuição de fundos nos próximos meses. Estamos a ter até problemas com a distribuição de vacinas em Portugal, com casos escandalosos, absolutamente escandalosos, de pessoas a passarem à frente sem prioridade e uma investigação já anunciada pelo Ministério Público, e era muito importante que a Comissão Europeia tivesse também uma palavra a dizer nesta matéria e um acompanhamento próximo do que se vai passar especificamente em Portugal nos próximos meses nesta matéria. Como o meu tempo não é muito longo, eu queria lhe deixar duas questões específicas relacionadas com a União Europeia e com o relatório. É verdade que o Estado de Direito na União Europeia nem sempre está saudável, como deveria estar, mas também é importante garantir, Sr. Comissário, que as ferramentas anunciadas pela União Europeia de combate ao dito discurso de ódio nas redes sociais não se tornam numa forma de censura aos cidadãos europeus e a partidos políticos ou a organizações, porque não podemos ter a chamada censura seletiva na União Europeia, e certamente isso não pode acontecer, como temos visto maus exemplos noutros países em matéria de redes sociais, a censurar uma parte do espectro político e a deixar outra parte de fora. Por fim, eu queria lhe deixar esta nota. É evidente que nós temos problemas com o asilo e com os refugiados na União Europeia. Mas, Sr. Comissário, eu vou-lhe fazer chegar um caso em Portugal em que um terrorista sírio foi preso na Segurança Social, a levantar um cheque da Segurança Social. Este tipo de casos, que se repetem por toda a Europa, na Alemanha, na Áustria, em França e em Espanha, devem também envergonhar os cidadãos europeus, porque são contribuintes que estão a pagar para isto. E, na verdade, se precisamos de uma política humana e humanista de asilo e de apoio aos refugiados, também precisamos de um controle efetivo de fronteiras que nos permita proteger do terrorismo, que nos permita proteger do crime organizado, e, sobretudo, que não faça os contribuintes europeus sentir que estão a pagar cheques na Segurança Social e nos institutos de apoio ao emprego de terroristas e de criminosos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Comissário tem a palavra para responder.
Thank you, Chair. Thanks for your remarks and question. I want first to confirm that about the designation of the Portuguese prosecutor in the Open Public Prosecutor Office, the candidate appointed at the end of the procedure was on the list, but was not the first in the ranking of the panel organized at the European level. And again, on the basis of the regulation, it was a decision of the Council to adopt the list of the prosecutors for the college, and in three cases, for Portugal, Bulgaria and Belgium, the Council decided to take another one candidate than the first on the ranking. But, of course, what is the role of the Commission? We don't have any role, I said, in the procedure, but with the different questions raised about the Portuguese designation, for the designation of Portuguese prosecutor, I said I've taken immediate contact with the Minister of Justice to receive information. We have also organized our participation in the debate with the European Parliament. I was in the Libe Committee with the Minister of Justice of Portugal, Francisca van Dunen. And we have invited, of course, to organize a real transparency. And again, it seems to be that today the President of the Libe Committee in the Parliament asked to receive all the documents, not only about Portugal, in the three cases where it was possible to appoint a candidate who was not the first on the ranking provided by the panel of experts or by the jury at the EU level. So that's the situation now. And so we need to wait the decision of the Council, of course, about the validation of the process. And then there is a normal oversight by the Commission, I've described what it was possible to do, but also by the European Parliament, and at the end, by the justice system, because again, it's the rule of law to pay attention to a full respect for the independence of the justice system, and if there is a binding decision of the Court of Justice, again, we'll apply it. About corruption, I don't want to repeat what I've said, but of course, when you spoke about the vaccination strategy, it's a competence of the national member state, and I've seen that in some member states, it was possible to organize a strategy and then to have huge sanctions for the people with no respect for the strategy and for the way the schedule, the calendar organized for the different categories of people receiving the vaccination. And of course, if there are some violation of the rules, it's possible for the member states to organize some sanctions. I don't know exactly the situation that you have referred to, but it's again possible, and I've seen that in some member states, of course, it was possible after the definition of a strategy to organize sanction if there are some violation by some individuals of the strategy. Then on the migration issue, of course, we have provided at the level of the Commission a new migration pact, so we try to define a new strategy for the migration situation after the crisis of 2015. I'm hoping that we will have some progress with the Parliament and Council about the new migration pact. And about the fight against terrorism, it's very important to continue to work together at the EU level. In the last year, we have improved some possibilities to act together in the investigations, the prosecutions, and the way to prevent also some terrorist activities. And we'll continue to do that. About the possible discussion on the social media, we have seen the decision of some companies also in the US. And it's the reason why we are sure that we need to come with some rules at the EU level to organize the process about hate speech, about the way to remove hate speech from the social media. But it must be on the basis of some rules. And we have provided some rules in the Digital Services Act adopted by the Commission. And now we start a discussion again with the European Parliament and the Council, the co-legislators, to see how it's possible to organize rules. Because it's abnormal to let the decision in the hands of a private company without any rules at the EU level or at the international level. And we try to provide it. It's the goal with the Digital Services Act, and I'm hoping that it will be possible very soon to have an approval by the Parliament and the Council to have a real framework to define what kind of decisions are possible to remove hate speech from the social media with a real set of rules and not with an arbitrary decision of one or another a private company.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Com esta sua intervenção, damos por concluída esta nossa sessão de trabalho. Queria agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e agradecer-lhe o magnífico trabalho do relatório que acaba de nos apresentar. E para umas breves palavras finais de encerramento, vou passar a palavra ao co-presidente desta sessão, o deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comissário, julgo que nos cabe concluir que precisamos de continuar a discutir esta matéria. No nosso caso, Comissão de Direitos Legais e Garantias, teremos a possibilidade de continuar o debate apreciando o relatório e aprofundando com autoridades nacionais os pontos para que ele nos conduz. E, simultaneamente, temos um mapa de questões que importa tratar nas várias comissões. Uma coisa é certa e resulta deste debate, sem querer tirar conclusões, a pandemia não pode matar o Estado de Direito, em nenhum ponto da União, nem servir para derivas autoritárias que violariam os tratados e a Carta dos Direitos Fundamentais da nossa União. E a bazuca a que se referiu, o financiamento extraordinário, é oxigênio para a economia, mas é também oxigênio para o Estado de Direito Democrático. Muitas vezes isso não acontece, isso não é sublinhado. O Sr. Comissário sublinhou esse ponto, julgo que foi um bom ênfase, e, portanto, tenhamos consciência disso. A segunda nota é que a crise é uma oportunidade, uma necessidade de modernizar o sistema digital. Temos hoje em todos os nossos países banda larga,
tecnologias digitais de última geração. Teremos mais com o 5G, com a última geração de telefonia móvel. Isso tudo tem que ser posto ao serviço de uma mudança radical da forma como trabalhamos, juízes, procuradores, advogados, no mundo judicial. Em terceiro lugar, mais difícil, no mundo das plataformas digitais, onde há uma hegemonia norte-americana, criada e consolidada ao longo dos últimos anos, talvez o Digital Services Act venha a permitir estabelecer uma regra de jogo que dê aos europeus, incluindo aos empresários europeus e aos criadores europeus, uma chance de poderem fazer ouvir a sua voz e de contrariar tendências como estas que eu descrevi. O último ponto é este: Portugal já transpôs a diretiva em 2020 sobre os serviços de comunicação social audiovisual, fomos um dos principais países, mas resta ainda saber o seu impacto e o seu potencial concreto para mudar o nosso panorama rumo a uma Europa criativa, mesmo em tempos de pandemia e talvez até por causa dos tempos de pandemia. Portanto, resta-nos trabalhar mais e esperar que o próximo relatório contenha boas novidades e que as más sejam encaradas com objetividade, rigor e de forma, diria, implacável. Muito obrigado. Podemos dar por encerrada esta reunião agradecendo a participação de todos aqueles que deram o seu contributo. Se o Sr. Comissário desejar dizer algumas últimas palavras, tem a palavra.
Merci beaucoup. Permettez-moi peut-être, puisque j'ai été accueilli tout à l'heure par quelques mots en français, de conclure par quelques mots en français également, en vous disant tout d'abord que, vous avez raison, la crise est un test de résilience de nos systèmes dans beaucoup de domaines, mais notamment de notre système de préservation et de respect de l'état de droit. Et on va devoir continuer à travailler dans cet esprit et peut-être tirer les leçons d'ailleurs de la crise, notamment dans le monde numérique. Et dans le monde numérique, on doit vérifier que le respect des droits fondamentaux est acquis de la même manière que dans le monde physique que nous vivons régulièrement. À côté de ça, je dirais qu'on doit aussi veiller à la protection de tous, et notamment des plus vulnérables dans la situation d'accès à ce monde numérique. Mais je voudrais surtout profiter de ces quelques instants pour vous remercier encore de votre accueil, vous dire que je suis très heureux de recevoir vos remarques, vos questions, vos observations. Si vous en avez à la suite des débats au sein du Parlement portugais, n'hésitez pas, parce que nous sommes maintenant en train de préparer le deuxième rapport. Et le but, comme vous l'avez dit, c'est vraiment ce dialogue pour faire en sorte que, au départ des remarques que nous formulons à la suite des travaux sur le rapport concernant l'état de droit, on puisse avoir une réaction des États membres et que dans les rapports suivants, on fasse effectivement part des évolutions positives si possible, négatives bien entendu quand ils le sont, mais le but est vraiment d'améliorer ensemble la situation de l'état de droit avec un vrai débat, une vraie culture de cet état de droit. Et à nouveau, je serai heureux peut-être sur le deuxième rapport qui sera adopté en juillet de renouveler cet exercice, peut-être par une présence physique au Parlement portugais. Ce sera en tout cas avec plaisir. Merci encore en tout cas pour cette opportunité.
Ok, merci, au travail.
Merci, au revoir.
Caros colegas da Comissão de Assuntos Europeus, relembro-vos que temos uma segunda parte desta nossa reunião. Imediatamente a seguir faria uma pequena paragem técnica de 5 minutos e retomamos a nossa reunião dentro de 5 minutos. E agradeço aos nossos colegas da Comissão de Assuntos Constitucionais.